Boa tarde, Srs. Deputados. Para estão reunidas as condições de quórum, podemos então iniciar a nossa reunião de hoje, como é habitual, pelo ponto das informações. Dizer-vos, em primeiro lugar, que foi, entretanto, recebida a proposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativa às datas para a realização das audições regimentais com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ora bem, então, relativamente à nossa proposta e à proposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, verifica-se o seguinte. Em relação à primeira reunião, reunião do Orçamento de Estado, naturalmente, 15 de novembro, mantém-se. A segunda reunião, nós sugerimos que tivesse lugar no dia, nos dias 20 ou 27 de fevereiro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro sugerem que a mesma possa ter lugar em fevereiro, mas no dia 6, que é uma terça-feira, nosso dia regimental. Não vejo que haja nenhuma dificuldade em acolhermos a sugestão do Ministro. A terceira reunião teria lugar, então, já não no dia 10 ou 17 de abril, mas no dia 15, igualmente uma terça-feira, às 15.
Mês de maio.
Mês de maio. Também não acho que haja nenhuma razão para objetar a esta data. Se os deputados ninguém tem nada a dizer sobre isto, avançamos. Temos um problema em relação à quarta reunião. A nossa proposta era que a mesma tivesse lugar em junho, a 19 ou 26 à tarde, e o Sr. Ministro sugere que ela que a mesma tenha lugar no dia 4 de junho. Julho, às 15. Sendo que o dia 4 de julho é uma quarta-feira, dia de plenário, e mesmo que não fosse dia de plenário, não é o nosso dia regimental. Portanto, se os Srs. Deputados me autorizassem, eu transmitia ao Sr. Ministro que acolhemos as datas todas, menos esta última, e pedíamos-lhe que reconsiderasse e que fizesse uma proposta alternativa. Mas, enfim, em linha com o calendário dos trabalhos parlamentares. Muito bem. Muito bem, passamos ao ponto seguinte, para dar indicação aos Srs. Deputados, que baixou à nossa Comissão o projeto de resolução número 1081-13-3 da iniciativa do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo que submeta à aprovação da Assembleia da República para ratificação o Tratado de Proibição das Armas Nucleares adotado pela ONU em 7 de julho de 2017. O Grupo Parlamentar do PCP informa que a discussão decorrerá em plenário. Foi, entretanto, distribuído aos Srs. Deputados o relatório da deslocação à Conferência Interparlamentar PESC-PCSD, que teve lugar nos dias 7 a 9 de setembro em Tallinn. A tal que foi apresentado na anterior reunião, portanto, basta agora só nos resta votá-lo. Srs. Deputados, podemos votar o relatório do Sr. Deputado Paulo Pisco, já foi apresentado, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, felicitações, Sr. Deputado. Com isto entramos num ponto, este ponto aqui é um pouco... é o seguinte, Srs. Deputados, vai decorrer uma iniciativa oriunda da Plataforma Portuguesa das ONGD, organizações não governamentais para o desenvolvimento, que terá lugar no auditório António Almeida Santos, no dia 28 de novembro, entre as 9 da manhã e a hora do almoço, e às 13 horas. O objetivo do evento é lançar um relatório de monitorização da cooperação portuguesa. Aparentemente, nós temos que apreciar esta iniciativa, uma situação que não julgo que tenha precedentes.
Para a assistência
de instalações. Mas, por exemplo, em relação à nossa sala, nós cedemos-la frequentemente e nunca há necessidade destas formalidades.
Mas é,
faz parte do regulamento. Pronto, muito bem. Srs. Deputados, alguém objeta a que esta iniciativa não tem nada a ver connosco, nós não somos co-organizadores, mas...
Só há um pequeno pormenor.
Faz favor, Sr. Deputado.
No relatório refere que o dia 28 à tarde está prevista a agenda, está agendada uma sessão em plenário. E não está.
Não está.
Pelo menos para já não está.
É muito
uma
bem.
Terça à tarde, não está.
Srs. Deputados, vamos votar isto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos aqui uma situação que é um bocadinho insólita. Por iniciativa do Parlamento Europeu e da sua Comissão de Desenvolvimento, vai decorrer em Bruxelas, no dia 21 de novembro, entre as 9h30 e o meio-dia, uma reunião interparlamentar sobre desenvolvimento sustentável. Até aqui tudo dentro da normalidade. Sucede que esta Comissão do Parlamento Europeu, para além de convidar a nossa Comissão, convidou também, a justo título, diga-se, a Comissão de Ambiente, 11ª, mas faz um pedido um bocadinho estranho. Gostaria que a delegação da Assembleia da República representasse os partidos apoiantes do governo e os partidos da oposição. É uma situação um pouco caricata, uma vez que em princípio compete à Assembleia da República decidir quem é que a representa, sem receber das entidades, sobretudo uma entidade oficial, como é a Comissão do Parlamento Europeu, esta orientação. Srs. Deputados, o Presidente da Comissão de Ambiente vai integrar a delegação e como é sabido, são dois. E como é sabido, são o Sr. Deputado Pedro Soares, é deputado do Bloco de Esquerda. Eu vou dizer-vos da minha... Srs. Deputados, na qualidade de Presidente da nossa Comissão, o que se me oferece dizer é o seguinte... Não vejo inconveniente nenhum, os deputados também não virão com certeza, em que um deputado do PSD ou do CDS possa acompanhar o seu deputado Pedro Soares. Mas eu acho isto tão disparatado, para dizer a verdade, que a minha vontade era que a nossa comissão enviasse um deputado do Bloco de Esquerda para tentar explicar de uma forma suave, mas bastante enfática, que o Parlamento Europeu não decide a composição das delegações da Assembleia da República. Mas fico... Hã? Para? Completamente estranhos. Como é evidente. Eu estou de acordo, Sr. Deputado. Sr. Deputados, qual é a vossa opinião sobre isto? Eu sugeria uma solução bem-humorada e bem disposta para lidar com estas comissões do Parlamento Europeu, sem entrarmos aqui em atritos, podíamos economizar. Eu convidava já o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para se juntar ao Pedro Soares, não só do mesmo partido, mas com o mesmo nome. Mas a Comissão é soberana. Sr. Deputados, como é que querem resolver isto? O assunto não é de importância transcendente, mas de qualquer forma... Sr. Deputado José Cesário.
Isto é. Vamos lá ver. Vamos ignorar essa referência do Parlamento Europeu. É óbvio que não faz o mínimo sentido. Estando em causa a representação da Comissão de Negócios Estrangeiros, com um deputado, é isto que está em causa. A questão tem de ser colocada, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Comissão, saber se quer ir ou não, e depois aos Srs. Vice-Presidentes. E no caso de não o quererem, entendo que o partido mais votado deve ser consultado nesse sentido. Que é a forma de resolver o problema.
Alguma objeção a que sigamos este procedimento? Muito bem, então ficamos. Temos que perguntar ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, em primeiro lugar, se ele estará disponível. Eu declino respeitosamente o convite. E, portanto, eu espero que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves decline também, e tenho esperança de que chegue aos ouvidos dele esta minha esperança, para que o Bloco de Esquerda se faça representar por dois deputados, ambos chamados Pedro Soares. Isso seria, francamente, uma resposta de uma elegância irrepetível, diria eu. Bom. Posto isto, passamos aos assuntos sérios, que é a apreciação e votação da proposta de lei número 9913, que aprova as grandes opções do plano para 2018. Eu peço desculpa, eu tenho uma consulta marcada aqui no nosso fantástico gabinete médico. Posso perfeitamente atrasá-la um bocadinho, mas se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não se importasse me substituir, eu ficava-lhe grato. Ficam então os seus deputados muitíssimo bem entregues, com vantagem substituídos pelo nosso embaixador à Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Europeu, vice-presidente da nossa Comissão.
Ainda não. Espero que seja o Carlos Gonçalves.
Estou que chegou do Pum e do Pum. Pedro Soares e Pedro Soares.
Olha a pasta.
Muito bem.
Deixa a pasta.
Diga.
A pasta. Pasta. E pode levar a caneta.
Caneta?
Então... Acho que vou participar da conferência de um valor da vida do meu pai.
Então, para apresentar este ponto 2, o parecer sobre a proposta de lei das grandes opções de plano para 2018, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pires, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer que aqui apresento sobre as grandes opções do plano para 2018, optei por, essencialmente, pôr em destaque, na opinião que cabe ao relator do parecer, alguns dos aspectos que me parecem mais relevantes na proposta que aqui é apresentada, portanto, que é complementar da proposta de lei sobre o orçamento na parte relativa ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, isto, as orientações que aqui nos são apresentadas são orientações genéricas para a política externa. No entanto, há alguns aspectos que eu gostaria de sublinhar relativamente aqui à proposta que nos é apresentada sobre os pontos que são estruturantes no que diz respeito às prioridades para a política externa portuguesa. Por um lado, a dimensão do multilateralismo, por outro lado, a do bilateralismo, as questões relacionadas com a língua e com a diplomacia cultural, a diplomacia económica e também as comunidades portuguesas e os assuntos europeus, onde, apesar de no corpo do parecer aqui apresentado estarem também os assuntos europeus, eu passava, na medida até porque a própria Comissão dos Assuntos Europeus terá também a oportunidade de se pronunciar sobre este assunto. Assim, eu fazia referência e a cooperação para o desenvolvimento. E eu fazia então referência a alguns dos aspectos que me parecem relevantes, tendo em conta que, no que diz respeito à política externa, existe sempre uma continuidade e uma coerência relativamente às orientações dos anos anteriores, muito particularmente deste ano de 2017. Assim, eu, no que diz respeito ao multilateralismo, eu punho em destaque os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, uma ambição que me parece legítima e interessante de Portugal no âmbito das Nações Unidas e no âmbito da sua ação externa global de ser visto como um promotor de paz, democracia e do Estado de Direito. Por outro lado, aquilo que me parece que merece ser posto em destaque é o facto de ter, neste âmbito das Nações Unidas, ter sido entregue em agosto passado a proposta para a extensão da Plataforma Continental Portuguesa, que é bastante interessante na medida em que pode trazer alterações significativas relativamente ao domínio de jurisdição que Portugal passa a ter relativamente a uma extensão muito alargada, que pode atingir os 4 mil milhões de quilómetros quadrados e que permitirá a Portugal, portanto, ter essa possibilidade de fazer uma exploração de todo o tipo de recursos naturais, minerais, biológicos e genéticos que existirem dentro dos limites dessas fronteiras. Portanto, isto é um aspecto que me parece interessante pôr em destaque, na medida em que, com o início destas negociações, foi também entregada uma adenda que traz os novos limites, portanto, as novas fronteiras que Portugal pretende ver consagradas para os limites da nossa plataforma continental. Num âmbito do bilateralismo, eu fazia referência aos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, um reforço do relacionamento de Portugal com os seus principais parceiros, particularmente a Espanha, a França e também a Alemanha, e numa outra dimensão, com o Reino Unido e com a Venezuela, particularmente em virtude nestes dois países estarem a ocorrer, por razões diferentes, situações que põem em causa as comunidades portuguesas aí existentes. No caso do Reino Unido, o processo do Brexit, que pode ter implicações, que terá certamente algumas implicações para os cidadãos europeus e particularmente para os portugueses que vivem no Reino Unido, em relação às suas condições de residência e de direitos nesse país, no caso da Venezuela, em virtude de uma grande instabilidade económica, social e política que o país vive e que tem estado, como nós aqui também sebejamente temos discutido, tem afetado o cotidiano dos cidadãos portugueses, tem levado até a algumas decisões de muitos membros da nossa comunidade deixarem a Venezuela, indo para outros países, regressando para Portugal, muitos também para a Madeira. Neste domínio ainda referia também uma prioridade que é dada a alguns países da América Latina e da Ásia, designadamente Argentina, Chile e México, e China e Índia, na medida em que foram países que conheceram nos últimos tempos visitas oficiais ao mais alto nível, precisamente com esse objetivo de potenciarem as nossas relações económicas e os nossos laços diplomáticos, que podem ser aprofundados em diversas vertentes. Uma referência também muito importante para outro dos eixos da nossa política externa, que tem a ver com a nossa pertença ao espaço da Cplp, e aqui uma referência particular para o facto de ser referido nas grandes opções do plano a importância de abrir a Cplp também aos espaços da opinião pública dos Estados-membros, que é uma das, ambições antigas, difíceis de fazer com que a Cplp possa chegar às opiniões públicas dos Estados-membros, mas que é, de facto, muito relevante para que se possa também envolver todos os cidadãos e não apenas que no âmbito da Cplp sejam as cúpulas, a nível ministerial, a nível de governos, que se processa o tipo de relacionamento entre todos os seus membros. Neste contexto e também no contexto da cidadania do espaço da Cplp, que é algo que está sempre presente, eu fazia referência à importância que têm os programas de intercâmbio de estudantes, a promoção de projetos culturais comuns e a criação de redes de ciência e tecnologia produzidos por cidadãos lusófonos, na medida em que este é um dos domínios que também conhece uma amplificação das suas dotações para que também neste domínio específico possa haver resultados no âmbito do reforço pelas suas diferentes dimensões da Cplp, e obviamente tudo isto entronca na implementação da nova visão estratégica que foi aprovada em 2016 na Cimeira de Dili. No âmbito da cooperação para o desenvolvimento, também é um dos domínios que tem destaque, até porque, entretanto, depois da estratégia para a cooperação ter sido aprovada, têm sido feitas diligências no sentido de alargar a cooperação de diversas formas, não apenas no que diz respeito à relevância da cooperação delegada da União Europeia, que ganha uma importância acrescida, mas também no domínio da cooperação triangular. Ou seja, os nossos parceiros tradicionais no âmbito da cooperação alargam-se e os âmbitos dessa cooperação também passam também a ser de outros domínios que até aqui não eram tão solicitados para que houvesse cooperação nestes contextos. E isto tem ainda a vantagem de, neste momento, haver muitos outros países, designadamente no que diz respeito à cooperação triangular ou mesmo à cooperação delegada, de haver muitos outros países que estão interessados em fazer cooperação com Portugal, dadas as relações particulares, designadamente Portugal tem que os países são portuguesa. Mas, portanto, ir para além dos países tradicionais da cooperação, como são aqueles em que se fala português, por um lado, mas por outro lado também ir para outras geografias, para outros países de África e para países da América Latina, para alargar o nosso campo de cooperação. No âmbito das comunidades portuguesas, eu fazia aqui referência à expansão e à valorização do ensino português em todos os graus de ensino. Foi recentemente também apresentada a rede de ensino de português no estrangeiro, em que foi dada conta a aposta que existe neste domínio, não apenas na base que tem a ver com o ensino do português no estrangeiro, mas também a nível dos leitorados e das cátedras que têm vindo a ganhar importância, quer com a língua e a cultura portuguesa que conquistam novos países, quer com acordos com muitas universidades que estão, ou novas universidades que estão um pouco espalhadas por todo o mundo. A certificação e a credenciação dos sistemas do português nos sistemas de ensino superior é também um aspecto que eu acho que merece ser mencionado, porque pela primeira vez os exames em língua portuguesa passaram também a ter uma grande utilidade na medida em que passam a fornecer créditos para o acesso às instituições do ensino superior nos Estados Unidos. A modernização da rede consular é, de facto, também uma das coisas que está na ordem do dia, porque tem vindo a ser feito algum esforço este, para dotar de recursos humanos e aperfeiçoar tecnicamente, informaticamente, os nossos postos consulares para que eles possam vir a ser mais céleres no atendimento. Este é um esforço que vai continuar. Referia também aqui ainda a importância que é atribuída à rede de empresários das nossas comunidades, que aliás, como nós também tivemos a oportunidade de ver quando da audição ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que passam também a estar considerados como elementos que vão potenciar quer a internacionalização da nossa economia, portanto, em que os empresários portugueses aproveitam os empresários das comunidades para poderem alargar e expandir os seus mercados e os seus negócios, quer o inverso, os empresários das comunidades que são chamados a fazer investimento também em Portugal. Finalmente, eu fazia também uma referência ao Programa de Ação Cultural Externa, que foi aprovado já este ano pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Cultura, e que é também uma inovação na medida em que vários outros departamentos do Governo são chamados nesta ação de promoção da nossa cultura e da nossa língua no exterior, de forma a que haja um aproveitamento de todas estas sinergias a nível da economia, a nível de outros, do turismo e a nível de outras áreas, por exemplo, para fazer uma promoção das artes, da língua, da cultura e do património, e portanto em que obviamente aqui a rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Instituto Camões desempenham um papel essencial. Portanto, estes são alguns dos aspectos que eu considerei relevantes nestas grandes opções do plano, de forma a dar algum destaque, portanto, evitando estar a fazer uma referência mais lapidar ou resumida de todas as medidas, portanto, pondo em destaque aquilo que me parece relevante nas grandes opções do plano que são aqui apresentadas. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abre-se agora um período de debate. O Sr. Deputado já sabe, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento o Sr. Deputado Paulo Pisco pelo relatório que apresenta. É um relatório que é factual, traz, efetivamente, retrata aqui aquilo que é a proposta de lei do orçamento relativamente às grandes opções do plano. A sua opinião é também objetiva. Evidentemente que não deixo de assinalar aqui dois aspectos que me parecem ser de relevar. Em primeiro lugar, o facto de assumir aqui que o impulso da cooperação, que a cooperação ganha, é feito particularmente, fundamentalmente, com base em virtude do aumento da relevância da cooperação delegada. Assim é. É isso, é aí que está, efetivamente, a razão do crescimento do orçamento neste domínio. Tem a ver com o contributo, efetivamente, dessa mesma área da cooperação, chamada cooperação delegada, ou seja, as contribuições da União Europeia. A segunda referência que não quero deixar de fazer é registar com curiosidade o facto do Sr. Deputado abandonar o conceito do ensino do português como língua materna e abraçar aquele que nós adotámos nos últimos anos da chamada língua de herança. Para nós é um fator, é uma evolução importante e que vem ao encontro de uma visão mais moderna, que é aquela que tem sido, aliás, a panagem do Instituto Camões estes últimos anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, pergunto ao Sr. Deputado Paulo Pisco se quer concluir este debate.
Está tudo dito.
Então passaríamos à votação do parecer, sendo que a parte da opinião do relator, como é habitual...
Peço desculpa, Sr. Presidente, está tudo dito, só agradecer as palavras do deputado Jessé.
estas simpatias não são de desvalorizar na Comissão e, por isso, estes à parte são aceitos e permitidos. Mas passaríamos então à votação do parecer, excluindo a parte da opinião do relator, que essa em nenhum parecer é objeto de votação. E, por isso, pergunto quem vota contra, quem se abstém. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é a aprovação e a votação do parecer sobre a proposta de lei número 100, o Orçamento de Estado para 2018, e cujo autor de parecer é o Sr. Deputado José Tardo, Partido Social Democrata, a quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais. Srs. Deputados, de uma forma muito sucinta, o Governo apresenta o Orçamento de Estado e considera que tem condições para, com este orçamento, cumprir os seus objetivos essenciais em termos de política externa. E que objetivos são estes? Assegurar a continuidade do reforço da participação portuguesa nas grandes organizações multilaterais, nas organizações internacionais, particularmente a União Europeia, as Nações Unidas, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, portanto a Cplp e a Conferência Ibero-Americana e outras a que nós igualmente pertencemos. A valorização das relações bilaterais, o estreitamento da ligação às comunidades portuguesas, a ajuda ao desenvolvimento, a vertente económica, chamada diplomacia económica, e a internacionalização da língua e da cultura portuguesa. Saliento em cada um destes domínios, na área das relações multilaterais, a participação ativa nas Nações Unidas, até porque há aspectos muito importantes que se prendem com a própria reforma, sobretudo da estrutura administrativa das Nações Unidas. Há implicações muito grandes também no domínio da análise da proposta de extensão dos limites da plataforma continental. Saliento igualmente na área da política europeia a participação na preparação do quadro financeiro plurianual pós-2020 e a participação na implementação da Estratégia Global de Segurança e Política Externa da União Europeia e no desenvolvimento da Política Comum de Segurança e Defesa. Na área bilateral, das relações bilaterais, é muito importante assinalar aqui as relações com Espanha, sobretudo no domínio da chamada cooperação transfronteiriça, as relações com o Reino Unido, aqui muito na ótica do chamado Brexit, da saída da União Europeia e das implicações que isto terá a todos os níveis e, de um modo geral, as relações com os países de língua oficial portuguesa e demais países africanos. Saliento igualmente no domínio da internacionalização da economia a implementação do programa Internacionalizar, chamando a atenção para o facto de o Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização da Economia já ter assumido algumas propostas da oposição neste domínio. Na área das relações com as comunidades portuguesas, o acompanhamento das comunidades portuguesas, salienta-se a importância, a atenção a dar a comunidades que estão em situação mais delicada, como é o caso da Venezuela e também do Reino Unido, assim como a necessidade de dar continuidade ao processo de modernização da rede consular, do mínimo, e como se sabe, há efetivamente sempre problemas a atender, sempre problemas a resolver. Finalmente, na área no domínio da internacionalização da língua e da cultura portuguesa, é feita uma referência muito particular à expansão do ensino básico e secundário do português no estrangeiro, e esperemos que efetivamente esta matéria venha a ser contemplada com meios que aparentemente aqui não são visíveis no orçamento, e finalmente o desenvolvimento do Programa de Ação Cultural Externa, que foi iniciado este ano, mas havia sido já anunciado no ano passado. Eu saliento fundamentalmente, a título de opinião pessoal, que nos parece que há aqui uma comparação que não é uma comparação correta. No relatório do orçamento e na proposta de lei, são comparadas as verbas previstas para 2018 com a previsão da execução orçamental 2017. Estamos a comparar duas coisas completamente diferentes. Até porque, num caso, estão previstas cativações, que não se refletem ainda no seu valor final, e, noutro caso, assim não é. Comparando os dois valores que são comparáveis, ou seja,
a proposta inicial para 2017 com a proposta inicial para 2018, o que verificamos é que o crescimento previsto é de cerca de 4%, enquanto que aquele que vem aqui expressa é 10%. Este crescimento é feito essencialmente, repito, com base em contribuições internacionais, no que fundamentalmente provenientes da tal cooperação delegada. Há depois outros aspectos que se prendem efetivamente com domínios que nós temos trabalhado aqui de uma forma mais aturada, nos quais nos parece que haverá também alguma carência de recursos. Em qualquer caso, nós damos por boa a afirmação do Governo que defende que tem meios suficientes para executar o orçamento necessário para atingir os objetivos previstos, quer nas GOPs, quer aqui no introito da proposta de lei, e, portanto, depois, em sede de especialidade, naturalmente não deixaremos de inquirir o Governo acerca das principais dúvidas que nós temos, seja na área da área das comunidades portuguesas, na área da cooperação, na área da cultura, na área da internacionalização da economia e por aí fora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abrimos agora um período de debate. Está inscrito o Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Sr. Deputado José Cesário e, de resto, estender também a saudação ao Sr. Deputado Paulo Pisca a propósito da apresentação do relatório sobre as GOPs. Queria, naturalmente, que não será em torno do parecer que é feito pela Comissão de Negócios Estrangeiros que teremos o espaço para aprofundar o debate relativamente ao Orçamento do Estado naquilo que diz respeito às áreas de responsabilidade desta Comissão. Ainda assim, eu gostava de deixar algum comentário a propósito da nota do relator e desta apreciação que o Sr. Deputado José Cesário acabou por fazer precisamente agora no fim da apresentação do relatório. Porque eu julgo que a objeção que o Sr. Deputado José Cesário adianta é superada pelo próprio. Esta questão da informação no Orçamento de Estado ter como termos de comparação a previsão, a estimativa de execução em relação ao orçamento anterior e face àquilo que é inscrito para o orçamento do ano a seguir, foi de facto uma insistência que o PCP, particularmente nos últimos anos, vincou com muita importância. Porque, de resto, nos parece que ela permite fazer precisamente aquilo que o Sr. Deputado José Cesário acabou por fazer. Ou seja, a inscrição no relatório do Orçamento do Estado da comparação entre a execução do ano presente com aquilo que é orçamentado para o ano seguinte permite-nos ter uma comparação para lá dos termos que nós próprios já conhecíamos. Ou seja, a partir do relatório do Orçamento do Estado para 2017, nós já temos os elementos relativamente àquilo que foi orçamentado em 2017. Aquilo que não temos é o orçamento em relação à estimativa de execução do ano 2017. E, portanto, o adiantar destes números relativamente à execução estimada para 2017, permite-nos, de facto, fazer essa comparação, quer em relação àquilo que foi orçamentado de um ano para o outro, quer em relação à previsão que se faz do orçamento para 2018, face àquilo que é a estimativa de execução no ano 2017. E, portanto, temos os elementos todos para podermos fazer a comparação que o Orçamento do Estado deve permitir, porque julgamos nós, e foi essa a insistência que nós fomos fazendo ao longo dos anos, a discussão de um orçamento do Estado não se deve fazer só na base daquilo que é a previsão do orçamento em cada uma das áreas. Deve ser feita também com base naquilo que efetivamente é executado. Porque em muitas circunstâncias isso traduz realidades completamente distintas. Nós temos a circunstância de orçamentos como, por exemplo, o da saúde, em que a execução vai geralmente além daquilo que estava orçamentado. Porque há, de facto, circunstâncias que exigem que as necessidades vão para além daquilo que era a previsão do orçamento inicial. E há outras áreas, a generalidade das áreas, isso não acontece assim. Agora, esta comparação que é feita, eu julgo que nestes termos permite, de facto, uma análise mais aprofundada, ainda que eu tema que a consideração que o Sr. Deputado José Cesário faz, nomeadamente a propósito das considerações em relação à despesa com pessoal e em determinadas rubricas do pessoal, posso não ter exatamente a leitura que consta deste parecer, se nós formos olhar para cada um dos mapas dos serviços e fundos autónomos, mais dos serviços integrados do Ministério em relação a isto. E eu julgo que o Sr. Deputado José Cesário, certamente que a partir do momento em que nós tivermos depois condições para fazer a discussão na especialidade, nomeadamente com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativamente
ao Orçamento de Estado para 2018, eu julgo que haverá condições, se calhar, para fazer uma outra apreciação relativamente àquilo que são, em alguns casos, reforço de verbas, noutros casos, de facto, reduções de verbas orçamentadas para diferentes rubricas, nomeadamente despesas com pessoal, que certamente permitirão uma análise mais crítica do orçamento. Quando digo mais crítica, é no sentido de ela poder ser feita com base nos elementos todos e na variação que os diversos elementos constantes dos mapas dos orçamentos comportam, mas de qualquer forma queria deixar esta nota, porque julgo que ela é útil para a apreciação do parecer que estamos a apreciar e a votar.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de também felicitar o Sr. Deputado José Cesário pelo relatório que aqui nos apresenta. É um relatório factual que traça, de facto, as linhas que a proposta de lei aqui nos apresenta para a nossa política externa, mas, portanto, na parte objetiva não há absolutamente nada a dizer. Felicito o Sr. Deputado por isso, por aquilo, pelo parecer que nos apresenta, mas também gostaria de fazer alguns comentários breves à opinião do Sr. Deputado. Porque, na realidade, há aqui uma questão, de facto, de leitura que é aqui apresentada como uma contrariação relativamente à estimativa que é apresentada de um aumento de 10,9% para o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu acho que é, de facto, uma questão de perspectiva. É uma perspectiva de ver o copo meio cheio ou ver o copo meio vazio, quando, na realidade, nos parece também importante termos esta capacidade para que, entre aquilo que é a previsão e aquilo que é o executado, nós temos uma ideia clara daquilo que tem sido a evolução dos orçamentos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E aquilo que, na realidade, nós verificamos é que os orçamentos consolidados, portanto, toda a massa financeira disponível para que o Ministério possa, de facto, utilizar no exercício do ano a que se refere o orçamento, ela tem vindo, de facto, a aumentar de ano para ano. O facto de aqui ser referido, que o Sr. Deputado refere, que não se trata, na realidade, de 10,9, mas sim de 4,7, bom, nós até, relativamente ao que está estimado para a execução orçamental deste tema, até pode vir a ser uma percentagem ainda maior. Portanto, é aqui também que nós podemos ver essa questão da perspectiva. Depois eu referi uma outra coisa que me parece relevante, que é, além de o consolidado ter vindo a aumentar regularmente nos últimos anos, aquilo que eu considero aqui também relevante, porque é uma das partes fundamentais no âmbito da nossa política externa, que tem a ver com os recursos humanos. E, na realidade, relativamente aos recursos humanos, às despesas com pessoal, nós voltamos a ver aqui um aumento da ordem, para já, na ordem dos 4 milhões. E que me parece importante que, neste contexto em que, nos últimos anos, houve um desbaste acentuado a nível dos recursos humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros nos serviços periféricos, quer nas embaixadas, quer nos postos consulares, portanto, quer a nível de diplomatas, técnicos, quer a nível dos funcionários consulares, que me parece importante que, da mesma maneira que ao longo do presente ano tem havido uma reposição de alguns dos funcionários e dos diplomatas, certamente ainda não com a dimensão que nós gostaríamos, mas inclusivamente nesta fase final tem havido uma provisão de recursos humanos em muitos postos que eu acho que são verdadeiramente fundamentais. E a expectativa é que, de facto, isso continue a acontecer para que não apenas as nossas missões diplomáticas possam ter os recursos adequados para o cumprimento da sua função, para que os diplomatas não sejam obrigados a falhar a reuniões porque não há pessoas, ou para que os portugueses, quando vão a um consulado, a um posto consular, não tenham que esperar muito tempo possam ser atendidos com a maior das celeridades, que é isso que na realidade se pretende. Portanto, era apenas também esta nota que gostaria de deixar aqui relativamente à opinião que o Sr. Deputado José Cesário aqui nos deixa, que é útil também para nós podermos fazer este debate, e como muito bem o demonstrou o Sr. Deputado também, João Oliveira. Resta-me apenas, então, felicitar o Sr. Deputado pelo parecer que aqui nos deixa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Rolo, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começar por agradecer ao deputado, Sr. Deputado José Cessário, o parecer, assim como ao deputado Paulo Pisco da proposta anterior, e dizer que da parte do Bloco de Esquerda deixaremos a discussão política para aquilo que será o plenário e a discussão do orçamento. Obrigada.
Senhor deputado Jassar, pergunto-lhe se quer terminar este ponto concluindo. Passo-lhe a palavra então.
Os comentários que os senhores deputados fizeram merecem as seguintes respostas. Primeiro, o senhor deputado João Oliveira tem razão. O ideal é nós termos a hipótese de fazer uma leitura alargada, tendo em consideração quer a previsão da execução, quer, evidentemente, as verbas orçamentadas ao início. Assim é o objetivo. Quanto a isso, não tenho qualquer espécie de dúvidas. Agora, nós não podemos é deixar de exprimir a nossa opinião relativamente ao modo como a comparação tem de ser feita, independentemente das leituras. O orçamento inicial tem de ser comparado com o orçamento inicial. O orçamento executado é comparado com o orçamento executado. Não vejo outra forma de o fazer. É claro que o Sr. Deputado faz esta referência porque, evidentemente, sabe quais são os números que estão expressos nos mapas do orçamento e sabe muito bem que esses números não são de molde a nos deixarem satisfeitos, sobretudo em áreas em domínios fundamentais. Aliás, eu aconselho o Sr. Deputado Paulo Pisco a ler com atenção as verbas previstas em termos para o pessoal, porque não tem qualquer espécie de crescimento neste domínio, pelo contrário, tem uma redução. E, portanto, pois é uma matéria que vai ser vista, com certeza, com atenção em fase de especialidade, mas a leitura tem de ser feita de uma forma objetiva, quer dizer, ou há qualquer alteração no orçamento, ou então, muito dificilmente, o Governo vai ter instrumentos que lhe permitam executar totalmente as suas intenções, particularmente em domínios como este, em que é preciso, efetivamente, contratar pessoal. Não há melhoria, modernização da rede consular sem pessoal. Vale a pena estarmos com histórias, é assim. E, portanto, eu acho que esta é uma discussão que com certeza terá o seu interesse, exemplo já que se aconteceu o ano passado, e que no final veremos. Também é muito importante ouvir as explicações do Ministro. Eu já tive oportunidade de dar conta aqui que este tipo de análise, antes de termos a generalidade da informação do Ministério, é uma análise muito limitada. Portanto, isto não faz sentido nenhum. E, fundamentalmente, uma vez mais, realço este aspecto. Eu julgo que o modelo anterior que nós tínhamos de discussão do orçamento era muito mais rico e facilitava-nos muito mais as leituras que fazemos. Não, em qualquer caso, é o que temos e, portanto, é com este modelo que temos de trabalhar. E pela nossa parte fica, considerando que evidentemente achamos que há todas as condições para o orçamento ser discutido, tem todas as condições regimentais para ser discutido, mas não deixamos de manifestar alguma reserva, algumas dúvidas profundas acerca dos meios que ele dá para a execução dos próprios objetivos que o Governo considera ser prioritários. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco então à votação o relatório nos pontos que não a opinião do relator. Essa não é votada, por isso quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade e este relatório, juntamente com o anterior, serão enviados à Comissão de Orçamento e Finanças, que é a comissão que depois junta os pareceres setoriais e faz com eles um parecer global ao Orçamento de Estado. Passamos assim então ao ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da proposta de resolução número 55, que aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos em matéria de segurança interna e cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Maria Manuela Rolo, do Bloco de Esquerda, a quem eu passo a palavra para poder apresentar o parecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Ora, este documento que temos neste momento em análise decorre da 12ª Cimeira Luso-Marroquina, realizada a 20 de abril de 2015. Inscreve que pretende reforçar a cooperação técnica em domínios fundamentais como a prevenção e combate à criminalidade, a gestão de fluxos migratórios, o combate à migração ilegal e ao tráfico de seres humanos, bem como a proteção civil ou a prevenção e a segurança rodoviárias. Isto atendendo à proximidade geográfica entre o Norte da África e o Sudoeste da Europa, para fazer face de uma forma enérgica a aumento dos fenómenos criminais na região, consolidado através de ações de apoio institucional e reforço de intercâmbio de boas práticas. Isto far-se-á através de programas de cooperação, cujo âmbito, objetivo e responsabilidade de execução são definidos caso a caso, pelos organismos legalmente competentes e que pode resultar em intercâmbios quer de pessoal ou missões especialistas em segurança, bem como de material e logística. E a implementação da cooperação prevista deve ser devidamente acordada entre as partes. Não deixa de ter em consideração as relações diplomáticas entre Portugal e Marrocos, nomeadamente tratado de amizade ou a vizinhança e cooperação entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos, e tenta respeitar a respectiva legislação nacional em vigor e convenções internacionais aplicáveis, numa base, pronto, respeito mútuo, soberania, independência e não ingerência nos assuntos internos. Para a execução deste acordo, as partes designam como entidades competentes, pela parte marroquina, o Ministério do Interior do Reino de Marrocos, e pela parte portuguesa, o Ministério da Administração Interna e da República Portuguesa. De resto, o parecer também tem a restante informação relativamente à proposta que estamos neste momento a analisar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Abro agora um período de debate. Sr. Deputado Jassar, Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Sra. Deputada, nós queremos cumprimentá-la. Eu creio que é o seu primeiro relatório apresentado nesta comissão. Queremos assinalar este facto, felicitá-la pelo facto de o fazer nestes termos. É um relatório sobre uma matéria particularmente sensível, particularmente importante. A cooperação entre Portugal e Marrocos em todos os domínios é fundamental e neste, na área da segurança interna, evidentemente, eu diria ainda mais, tendo em consideração aspectos diversos que se prendem com a mobilidade entre os dois países, com o combate à criminalidade e várias outras matérias. E por isso, naturalmente, nós cumprimentamos-la e desejamos-lhe as maiores felicidades nesta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, gostaria de felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo relatório que aqui nos apresenta. Também felicitá-la pelo facto de ser o primeiro relatório que aqui apresenta na nossa comissão. E também deixar uma palavra para o facto de este relatório ser um relatório importante, na medida em que as relações entre Portugal e Marrocos são relações de natureza estratégica e são feitas em muitos domínios e todos os domínios têm a sua relevância para o estreitamento das relações com o Reino de Marrocos, que são de facto importantes. E são de facto importantes nestas áreas que têm a ver com temas que suscitam uma grande preocupação, não apenas para Portugal, mas também relativamente a todo o espaço da União Europeia. E, portanto, queria deixar aqui as minhas felicitações à Sra. Deputada por se estrear com um relatório que tem toda esta relevância. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar a Sra. Deputada Maria Manuel Rola pela elaboração deste relatório e dizer que naturalmente a votação que faremos é da apreciação do relatório, não remetendo à apreciação do conteúdo do próprio acordo para o momento em que ele seja discutido, nomeadamente em relação ao conteúdo da proposta de resolução de subscrição do acordo.
Sr. Deputado, para concluir o debate, não houve questões apontadas ao relatório, mas passo-lhe a palavra na mesma.
Sim. Sim, obrigada. Agradeço as palavras dos diversos grupos parlamentares, dos senhores deputados. Apenas dizer que, como está expresso no relatório, a nível de parecer e daquilo que é a nossa apreciação política desta proposta de resolução, guardaremos para o debate em plenário, e sendo apenas isto aquilo que é a leitura factual daquilo que nos foi apresentado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco então a votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada pelo seu primeiro relatório apresentado e pelo parecer ter tido este desfecho de aceitação. E cumprimento também o Sr. Deputado Paulo Pisco, o Sr. Deputado José Sair, por também terem tido os seus pareceres aprovados no curso desta reunião da Comissão. O ponto seguinte da nossa ordem de trabalho prende-se com as atas da reunião de 17 de outubro de 2017, a ata número 98 da reunião de mesa de coordenadores e a ata número 99 da reunião plenária. Se nenhum deputado ou deputada colocar alguma questão a estas atas, eu passaria a colocá-las à votação. Depreendo que assim posso fazer, então. Coloco então à votação as presentes atas. Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que, relativamente, naturalmente, à ata que se refere à mesa e coordenadores, não estando presente e embora votando a favor, faço exarar essa questão.
Muito bem, Sra. Deputada, será exarado na ata esta sua intenção de que não esteve presente na reunião de mesa e coordenadores. E por isso coloco então à votação as duas atas. Quem vota contra, quem se abstém, elas foram aprovadas por unanimidade. Chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Desejo o resto de boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Peço-me um bocadinho que o Sr. Deputado Paulo Pisco pediu a palavra.
A próxima reunião da Comissão será a da discussão do orçamento.
Sim. A próxima reunião da Comissão será, a não ser que haja alguma alteração específica, será para o debate de especialidade do Orçamento de Estado. Muito obrigado. Boa tarde.